marxista e gramsciana que infelizmente se senta com maior ou menor expressão em toda a esquerda da bancada do Chega. O ódio à agricultura e aos agricultores atenta contra a liberdade, a cultura cristã portuguesa, mas principalmente contra o livre uso da propriedade privada. Vou terminar, Sra. Presidente. Os agricultores já mostraram bem que não vão desistir, nem se vão calar a troco de migalhas e de promessas cor-de-rosa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Deputado Pedro Frazão, Sra. Presidente, Sr. Deputado Pedro Frazão, Srs. Deputados, agradeço o tema que nos trouxe aqui hoje. É sempre importante trazer a agricultura a debate a plenário, principalmente no momento em que os portugueses sentem na carteira o verdadeiro preço daquilo que são os alimentos na agricultura portuguesa. E quando pensamos se este aumento de preços que os portugueses sentem se está refletido naquilo que é o aumento da produção dos agricultores, os seus custos, os seus benefícios, e chegamos facilmente à conclusão que não. Então, onde está o problema? Bem, diagnosticaram-se aqui várias origens no aumento de custo dos preços dos alimentos. Desde logo, o aumento do custo da produção, a energia, a eletricidade, os combustíveis, os fertilizantes, mas também não será das justificações deste aumento de preços a diminuição da produção agrícola devido à seca que atravessámos recentemente? Não acha o Sr. Deputado que uma das justificações será a irresponsabilidade da Sra. Ministra da Agricultura? Porque a Sra. Ministra da Agricultura tenta passar para a opinião pública que os agricultores são inimigos públicos, que são aqueles malfeitores que usam fertilizantes, que utilizam químicos, que utilizam uma série de matérias na agricultura, que são, de facto, inimigos da sociedade. E depois a Sra. Ministra da Agricultura equipara uma agricultura produtiva à agricultura não produtiva, com alguma injustiça na atribuição de fundos comunitários. Ainda, a sobrecarga burocrática que a Sra. Ministra da Agricultura submete os agricultores naquilo que são as oportunidades que eles têm de usufruírem de fundos comunitários. Bem, esta falta de apoio do Ministério da Agricultura, e que por muito já é relevante da inexistência de uma Ministra da Agricultura, aquilo que lhe gostava de perguntar muito concretamente é: não acha o Sr. Deputado que a Sra. Ministra da Agricultura, num momento como este, devia de ser ela própria a sair em defesa dos agricultores e que, mais do que nunca, o Ministério devia estar presente e aquilo que se sente é o Ministério ausente?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Frazão, deixe-me saudá-lo pela escolha de tema que hoje nos trazes através da sua declaração política, porque se fala pouco da agricultura neste hemiciclo. E a agricultura é um setor que merece muito mais respeito. Não é só pela importância económica de quase 10% do PIB nas suas fileiras de água florestal e água alimentar, ou de mais de um quinto das exportações de bens deste país. É também por aquilo que faz pela coesão territorial e pelo combate à desertificação de territórios do interior e pelo exemplo de resistência e de resiliência que sempre deu ao longo dos anos e, sobretudo, nos últimos anos mais recentes. Mas se é um setor que merece respeito, é um setor que não tem tido respeito nenhum. Sobretudo porque tem um ministério que é gerido por alguém que é pautado pela maior incompetência. Alguém que não consegue pôr o Portugal 2020 a ser executado. Vão haver centenas de milhões de euros desperdiçados no PDR. Não consegue programar Portugal 2030. O PEPAC é aprovado tarde e vai ser mal aplicado. Não consegue pôr a funcionar o Plano Nacional de Regadio. Nem sabe o que há de fazer à EDIA quando a água é absolutamente essencial, não só para a agricultura, mas também para as famílias que possam beneficiar dessas capturas. E não consegue perceber a loucura que é. Que foi, ainda há 15 dias falámos aqui, voltar a ter a Casa do Douro constituída em grêmio corporativo público de inscrição obrigatória. como se aquilo que descobrimos agora todos os dias sobre a TAP não nos dissesse que entregar os produtores do Douro à gestão pública não vai ser uma autêntica catástrofe. E então, temos um Ministério entregue, uma Ministra incompetente, que tem pouco jeito para a matéria e ainda menos força política. E é por não ter força política nenhum que o Sr. Primeiro-Ministro se sentiu à vontade para desautorizar completamente neste pacto. De acordo com os distribuidores e produtores de bens alimentares, o Primeiro-Ministro negocia diretamente os apoios aos produtores e mais, reverte a famosa delegação, a transferência das DRAPs para as CCDRs, completamente à revelia da Ministra. E, portanto, a pergunta que lhe gostava de colocar, Sr. Deputado, é a seguinte. Porquê é que acha que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista se dão ao luxo de retratar a agricultura com tanta falta de respeito? É porque é uma coisa do passado, a agricultura é uma coisa
muito vasta. Conclua, Sr.
Deputado. Do passado, eu vou concluir, Sr. Presidente. É uma coisa do passado que os urbano-depressivos que mandam no PS não percebem? Ou porque as regiões do interior e mais rurais dão poucos votos e isso não interessa? Ou porque a agricultura e os agricultores sempre foram cordatos e não faziam muito barulho e, portanto, não era preciso ligar muito?
Muito obrigada.
É porque serve por este último motivo, Sra. Presidente. Ainda bem que os agricultores vieram para a rua, ainda bem que se fizeram ouvir, a solidariedade nossa está com eles e espero que isso seja
muito
o fim
obrigada,
dessa desculpa.
Senhor muito deputado. Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, muito agradeço as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado João Moura e pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, mas antes de vos responder dignamente, deixem-me registar as não-perguntas da bancada da esquerda, porque as não-perguntas da bancada da esquerda também são muito diagnosticantes. São diagnosticantes do ódio que têm à agricultura e aos agricultores, porque são as mesmas bancadas que se preparam para aplaudir o Lula da Silva aqui no 25 de Abril, que agora já não é ecocriminoso. Agora o Presidente do Brasil já não é ecocriminoso.
Deputado, faz favor de se cingir ao assunto. Senhor deputado Pedro Frazão, senhor deputado Pedro Frazão, eu estou a interpelá-lo, se faz favor, quando o Presidente interrompe.
Já querem mandar agora o que temos que dizer?
Viva a liberdade de expressão, isto é inacreditável, senhora deputada, a senhora presidente.
Senhores deputados, fazem favor de criar condições para que...
Senhor deputado, eu estou a falar.
Isto é uma vergonha,
senhora. Senhora Presidente,
não é uma vergonha.
É uma vergonha,
o seu tempo não está a contar.
É uma vergonha. Há pouco o Senhor Deputado do Partido Socialista falou até aos 3 minutos sem a Senhora Presidente o terem terminado.
Não estamos aqui a discutir.
Eu estou dentro
tempos.
Do meu tempo e sou livre da minha liberdade de expressão, sou livre de utilizar
senhor,
o meu
senhor
tempo.
Senhor Deputado.
Eu sou livre de utilizar o meu tempo como bem entendo, Senhora Presidente.
Senhor Deputado. Façamos um esforço para nos respeitarmos uns aos outros. E quem quer ser respeitado, dá-se ao respeito. O senhor deputado faz sobre quando
a mesa...
Eu aqui sou mais do que eu.
A senhora presidente está a falar para si própria.
Falo para quem me quer ouvir. O senhor deputado, se não quer ouvir, pode tapar os ouvidos. Mas estou a falar... Senhores deputados, quem está a presidir aqui representa mais do que a própria pessoa. Não vou aqui citar o que disse o Vasco da Gama ao gigante Adamastor, mas vou dizer que aqui sou mais do que eu. Eu aqui represento aqueles que me elegeram, mas também represento a Assembleia da República. Oh, senhora deputada, pode estar caladinha. Pode estar caladinha. E, portanto, senhor deputado, não é o assunto que o senhor deputado estava aqui a trazer à colação, foi tratado na Conferência de Líderes, não está em debate neste momento.
Incomoda,
portanto, faça favor, faça favor de responder às perguntas que lhe foram feitas. Tem a palavra, faz favor.
A senhora Presidente, em exercício, quando está em cima, deve ser um árbitro, não deve ser mais uma deputada do PS. Se o assunto a incomoda, tenho imensa pena, mas eu vou continuar a utilizar a minha liberdade de expressão para continuar a minha intervenção e não aceito ser coartado no meu discurso pela senhora Presidente. As bancadas da esquerda odeiam os agricultores, odeiam a agricultura e são incapazes de apontar o Presidente Lula como o maior criminoso ambiental, porque fevereiro foi o mês recorde do desmatamento da Amazónia e os senhores estão calados e não conseguem apontar isso, porque tem um enviesamento ideológico completamente lamentável e deplorável. E agora, senhora Presidente, se me dá licença, vou responder dentro do meu tempo aos senhores deputados que me colocaram as questões. Senhor deputado João Moura, de facto, a pasta da agricultura está com nenhuma competência técnica, está no grau zero da competência técnica, não tem nenhuma capacidade política, é uma sede vacante que está completamente desnorteada, não tem o mínimo peso político dentro do Conselho de Ministros, e prova disso foi este acordo que o Sr. Primeiro-Ministro, através do seu Secretário de Estado Adjunto, fez com a CAP e com os stakeholders da alimentação em Portugal e colocou de fora a Sra. Ministra da Agricultura. Por isso é que eu perguntei ali de cima, mas Portugal ainda tem Ministra da Agricultura? É que do nosso ponto de vista não tem. Aliás, o Partido Chega já apresentou uma moção de censura ao Governo e já pediu várias vezes a demissão da Sra. Ministra da Agricultura. Eu instigo o senhor Deputado
Esgotou o seu tempo, Sr. Deputado. Faça o favor de concluir.
Também a fazer o mesmo. Vou terminar, Sra. Presidente, só para dar uma palavra de apreço ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e dizer que, de facto, acompanho nas razões que o Sr. Deputado apontou para, de facto, o desnorte da agricultura em Portugal, para os números que mostrou, para a completa ingestão que existe no regadio em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
No PEPAC, no PDE, e todas as ajudas que são devidas, as ajudas são devidas.
Muito obrigada,
Sr. Deputado.
Não são
nenhuma esmola. Não são nenhuma esmola. Senhora Presidente, eu lamento imenso, mas ainda há pouco o senhor Deputado do PS falou 3 minutos.
Senhor Deputado, não vai continuar a criar incidentes atrás de incidentes.
A senhora é imparcial, Senhora Presidente. A senhora Presidente é altamente imparcial na moderação do debate.
Imparcial, porque sou altamente imparcial,
não, parcial,
pode ter a certeza.
É altamente parcial, porque a senhora concede tempo extra e tolerância aos grupos da esquerda e não me concede a mim. Desculpe, Sra. Presidente, mas é isso que acontece, está à vista de todos. E, portanto, a incapacidade de gerir o regadio em Portugal, e com certeza a seca também estará na origem do preço dos alimentos, mas a ingestão da água para fazer face à seca, e hoje em Portugal, malogradamente, estamos outra vez com uma seca presente, e de facto tudo isso concorre para o enorme desnorte e a falta de gestão no Ministério da Agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 2 das declarações políticas. Passamos ao ponto 3, petição número 58/15, da iniciativa de Maria Isabel dos Santos Gomes e outros, pela reposição do poder de compra de todas as pensões e também associados o projeto de lei número 696 do Bloco de Esquerda, projeto de lei número 703 do Chega, projeto de resolução número 478 do LIVRE, projeto de resolução 513 e 576 do PCP. Para apresentar o projeto de lei número 690, e aproveito para cumprimentar em nome da mesa os peticionários que se encontram nas nossas galerias a assistir aos nossos trabalhos. Para apresentar o projeto de lei número 696 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, em primeiro lugar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar as peticionárias, os peticionários que estão aqui também representados. Ainda na semana passada discutimos aqui propostas no âmbito do apoio à população idosa. Portugal tem uma população envelhecida, os censos de 2021 vieram confirmar essa tendência que já se conhecia. E isso implica necessariamente responder aos desafios que existem há vários anos, sendo da maior importância olharmos para um eixo central em todo este debate e que é precisamente o que a petição nos traz hoje. O facto de os rendimentos de pensões e reformas serem em Portugal genericamente muito baixos. Portugal continua a ter pensões muito baixas, resultante de salários baixos e carreiras contributivas débeis. Mas além deste problema, o Governo decidiu criar um outro apenas porque não quis responder à crise da inflação de forma estrutural. No final de 2022, o Governo optou por um truque nas pensões que prejudica no futuro estas pessoas. E isso é hoje mais claro do que nunca. O regime transitório criado pelo Governo, alicerçado na criação do complemento extraordinário a pensionistas, implica a não aplicação da lei de atualização das pensões em vigor e a perda de rendimento real, não só em 2023, como nos anos seguintes. Com que justificação, afinal, prejudicaram a longo prazo os pensionistas? Não há resposta. Mas para as pensões também anteriores a 1 de janeiro de 2022, o Governo entendeu suspender a lei que se encontra em vigor, de acordo com a qual as pensões devem ser atualizadas porque, segundo